Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, meu avô a todos. Sejam bem-vindos ao BatuCast Entrevista.
Estamos de volta com mais um BatuCast, o podcast da família batuqueira. Hoje falando um pouquinho sobre empreendedorismo de mulheres pretas, né? E para falar um pouco desse tema, nós trouxemos duas empreendedoras maravilhosas que têm um domínio gigante sobre esse tema e estão no lugar de fala para nos ensinar um pouquinho sobre o que é ser mulher preta e empreendedora no século XXI. Então, pessoal, vão chegando, vão compartilhando nosso conteúdo, vão ouvindo, e você que é membro do nosso canal e está assistindo ao vivo, deixe seu comentário aqui para a gente fazer nossas considerações e poder estar falando também para nossas convidadas de hoje, né, Flávio?
É isso aí. Os membros que forem chegando daqui a pouco já podem falando, vão trazendo seus comentários. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos fazer esse pessoal se apresentar, né?
Fala para nós, Alden. Quem é Alden na fila do Amalá?
Bom, boa noite, galera. Eu sou a Alden. Eu sou uma mulher negra gaúcha. Moro aproximadamente uns 4, 5 meses em São Paulo. Sou idealizadora da Mais Afro, que nasceu para ser uma lista de empreendedores e profissionais negros, e que hoje trabalha uma curadoria para bolsas de pessoas negras em cursos diversos, educação financeira, gestão de projetos, com escolas parceiras, e também está colocando no ar nesse próximo, até o final do mês, o Marketplace para empreendedores e profissionais negros. Então, é mais ou menos desse lugar que eu falo. Sou uma profissional de comunicação também. Por onde eu passo, eu sempre tento participar de projetos e ações que tenham a ver com a inclusão de pessoas negras e a potencialização dessas pessoas também.
Maravilha, Alden. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast, falar desse tema tão importante. Michele, então apresente-se. Quem é você na fila do Amalá?
Boa noite, gente. Então, sou Michele Xavier. Eu trabalho com vendas há 10 anos e agora, com essa função de pandemia, tive que me reinventar, e já faz uns 5 meses que eu tenho uma loja online, que é MX Femme, e que eu venho me descobrindo esse meu lado empreendedora, que eu sempre tive a vontade, mas não tinha a coragem. Agora, daí, com essa função da pandemia, tomei a coragem, montei a minha lojinha online. E aí estou super feliz, está dando super certo, né? E atualmente é online, mas logo logo vamos ter novidades. No ramo de empreendedora, eu sou nova, quero aprender muito com a Aldrin, né? Quero pegar muitas dicas, já estou seguindo lá no Insta. E vamos trocar esse bate-papo, então.
Com certeza.
E para você que está nos ouvindo, não esqueça de já compartilhar nosso conteúdo, e para que você tenha mais gente, trazer aí para a gente poder aumentar cada vez mais o nosso público do BatuCast. Vamos dar início então, Flávio, com as pautas de hoje?
Vamos, claro. Antes eu queria, quem sabe a Motu e a Aldo não comentam, como vocês fecharam por aí, onde é que apareceu, porque foi inusitado, né, esse contato.
Cara, eu conheci a Aldo aí no Uber, né, cara, então sou um cara de Xangô, um filho nato de Xangô, que não consigo ficar sem falar um minuto, né. Eu não lembro exatamente qual foi o tema que a gente deu o start pra gente falar. Eu acho que eu estava escutando podcast, talvez, eu não lembro, Aldo, lembra como é que foi?
Eu tava, na verdade, foi numa viagem que eu ia fazer de casa pro aeroporto, e ele me perguntou se ele podia continuar escutando um podcast que ele tava ouvindo, e eu disse que sim, não. Normalmente eu não tenho problema com rádio, com o que o motorista do Uber tá escutando, né? E aí ele tava escutando um podcast sobre, acho que era sobre Umbanda, era algo do gênero, né?
Isso. Era alguma... Exatamente, era algum debate do Papo.
Ah, bom. Era um debate sobre isso, e daí em dado momento ele me perguntou se o que, que eu achava, enfim, daí a gente começou a conversar sobre.
Olha aí. Isso aí, perfeito. Nante, eu vi, mulher preta, né, tem que ter um pezinho na África, né, de alguma maneira. Aí acabei puxando o assunto para não deixar aquele marasmo, aquele vácuo do Uber aí, Aí descobri que a Aldrin era uma empreendedora que trabalhava nessa área de ajudar outros empreendimentos de mulheres pretas. E eu já fiz o convite ali mesmo, né? Para, tem um podcast, acho interessante a gente abordar esse assunto e coisa e tal. E quando chega no mês da mulher, a gente acha que é a oportunidade perfeita a gente construir esse tipo de conteúdo, né? O Batcast é um podcast que fala de coisas ligadas a tradições de matriz africana de uma maneira geral, não só do aspecto religioso, né? Então a gente acaba expandindo para esse universo da negritude também, entendendo que nossos ancestrais trouxeram uma pá de coisa para cá e que não são faladas, né? Inclusive a partir da nossa visão de mundo, né? E daí quando a gente vê essa relação da mulher empreendedora, a gente acaba vendo uma relação ancestral com as escravas de ganho, porque eram elas que compravam a liberdade dos homens negros da senzala, né? Vendendo seus quitutes, vendendo uma série de questões. Então, tá na nossa gênese, povo afro-brasileiro, essa relação, né? da matriarcalidade e das escravas, das mulheres negras lá na sua gênese, serem as responsáveis por essa relação do comércio, essa relação de todo esse processo anti-escravista e também por as principais a conseguir manter a tradição viva, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar dessa relação. E quando a gente fala dessa perspectiva de feminismo e mulherismo, o processo muda, né, da sociedade eurocentrada acaba tratando, né? Então, acho que a gente pode começar um pouquinho por aí, né? O que vocês acham, meninas? É um bate-papo, pessoal. Abra o microfone.
Super. Eu acho que é muito para esse caminho, assim, né? Acho que o empreendedorismo é dado para o povo negro, independente do sexo, do gênero, né? Enfim, pela necessidade, né? A gente começa a vender, as nossas mais velhas começam a vender quitutes e começam a vender, a lavar roupa para fora, enfim, também para sobreviver, né? Porque quando fomos alforreados, ninguém chegou lá e disse, ah, aqui você tem um emprego, aqui você... Muito pelo contrário, né? Existiam leis para a gente não ter acesso à educação, leis para a gente não ter acesso ao direito de comprar terras, então isso foi uma realidade muito nossa, foi uma forma de sobreviver, né? É muito estranho, assim, até inacreditável pensar que ainda hoje a maior parte das pessoas negras que empreendem pela necessidade. Pode ser pela falta de acesso ao mercado de trabalho, né? Porque tem alguma dificuldade, enfim, normalmente nós somos a maior parte dos profissionais dos ditos serviços da base, né? É difícil a gente conseguir ascender no mercado profissional, ou por desemprego, né? Quando a gente perde o emprego, de alguma forma, a gente encontra algo para fazer, a gente inventa algo para fazer. Quando a gente não encontra, a gente inventa, e assim a gente vai. Então, é muito importante a gente falar sobre o empreendedorismo, sobre o afroempreendedorismo, né? Porque ele é muito peculiar em muitas atividades, assim. Tem muita gente ensinando, falando sobre os 7 passos do empreendedorismo, e na verdade quando a gente volta para a ponta, quando a gente olha para essa mulher que estava lá lavando a sua roupa ou vendendo seu quitute para conseguir dinheiro para dentro de casa, para conseguir pagar a alforria dos homens negros, essa mulher estava colocando muito na prática a teoria de muita faculdade de administração, né? Então, eu acho que é muito importante isso.
Como é que tu vê essa questão aí da mulher negra na sua gênese empreendendo, Michelle, hoje como uma empreendedora?
Então, eu concordo ali plenamente com o que a Aldrin falou, e é bem isso, é essa questão que não adianta, parece que tá no nosso sangue, é uma coisa que vem já, né, de bem antes, assim, e justamente essa questão de a gente sempre tem uma visão quando acontece alguma coisa, justamente por causa do desemprego, ou por não ter um espaço que queria ter, que gostaria de ter dentro de uma empresa, né? A gente acaba indo para esse lado e também acaba colocando em prática o que a gente sabe fazer, o que a gente fez e o que dá certo, sabe? E por que a gente faz para os outros e não fazer para a gente mesmo, né? Foi esse o caminho, assim, que eu tomei. Foi essa decisão que eu tomei na minha vida de, assim, bom, já trabalho com isso há 10 anos, né? Surgiu a pandemia, rolou desemprego, rolou algumas situações, sempre trabalhei com comissão, rolou situações que ia me faltar, então, assim, vou seguir por esse caminho que eu sei fazer, eu só vou me dedicar mais um pouco e vai dar certo. Então é muito essa questão da gente sempre estar pensando, né? Sempre estar se reinventando, né? E sempre vai ter aquela pessoa que vai criticar, que vai falar alguma coisa, ou que não vai acreditar no nosso trabalho, mas a gente está aí mostrando há milhões de anos que a gente é forte, que a gente consegue e que vai dar certo sim, né? Porque tudo vem de dentro, assim, da gente. Então, isso já acontece, sabe? Então, o meu pensamento é esse, assim, é essa questão de que a gente sempre tem que estar pensando lá na frente, porque em algum momento a gente vai precisar, em algum momento a gente vai usar, vai ocorrer alguma situação que a gente vai precisar se descobrir, fazer alguma coisa, e é o pensamento que eu sempre tenho na cabeça até hoje. As pessoas me perguntam, ah, mas por que agora? Por que tu resolveu fazer isso agora e tal? Mas é aquela coisa de estar cansada, né? Tipo assim, trabalho desde que eu me conheço por gente, para as pessoas, né? Sempre fui elogiada pelo meu trabalho, né? Então, e faço para as pessoas, ganho dinheiro para os outros, né? Então, para que não fazer para mim, né? Então, essa é a minha visão, assim. E pela questão de ser negra, mais ainda, né? Vem muito mais forte isso. Porque as pessoas acabam desacreditando, ou acham que vai ser fogo de palha, vai fazer aquilo ali, daqui a pouco vai abandonar, né? Porque as pessoas não acreditam muito na gente, não confiam muito no nosso trabalho, né? E que eu acho isso super errado, né? Não existe, não é só por causa da cor da pele que tu não vai te dedicar ou que tu não vai aprender a fazer certas coisas, que eu tô até hoje aprendendo a movimentar algumas coisas nesse mundo de empreendedorismo, a lidar com algumas situações, né? E a gente tá aí, o ser humano é aprendizado todo dia, diariamente, e ser negra, esse aprendizado parece que é dobrado. Parece que a gente tem que estar sempre provando alguma coisa para alguém, né? E a gente acaba cansando disso.
Vocês acham, assim, que todo esse plano de fundo, assim, histórico mesmo, fez das pessoas pretas serem mais resilientes nos negócios, sabe? De ter que achar uma solução, daí deu errado, acha outra e vai atrás e não espera cair no colo, sabe? Que eu me criei um pouco dentro da vila e eu via que as pessoas, assim, tinham que correr atrás, elas não esperavam, sei lá, o governo vir trazer uma coisa, sabe? Vocês acham que esse plano de fundo fez as pessoas de mais periféricas e pretas serem mais resilientes nos negócios?
Na minha opinião, Flávio, eu acho que teve essa questão de justamente porque tu tem que estar provando, tem que estar, todo dia é uma prova, toda hora é uma prova, sabe? Nos meus empregos também, tipo, por eu ser negra numa entrevista, eu tinha que estar provando que eu era boa, não era porque eu era negra que eu não era boa, sabe? Eu acho que sim, da minha parte, assim, eu quero ser mais porque justamente por ser negra, sabe? E eu acho também que isso motiva outras pessoas, isso serve de exemplo para outras pessoas também, que não tem o conhecimento, que não tem a... Porque assim, como tu falou, né, tu foi criada em vila, eu também, né, e não é tudo que chega na vila, né, a gente não tem acesso, né, eu tenho acesso a coisas hoje, eu tive acesso a coisas quando eu saí do meio da vila, só porque eu saí. Se eu continuasse no meu mundinho, eu não ia ter acesso, porque tem coisas que não chegam até aqui, sabe? Então, eu acho que sim, eu acho que da minha parte, não sei se é errado pensar assim, mas sim, eu quero mostrar que meu negócio vai dar certo, que tá dando certo, que no meu negócio eu me acho boa, justamente por também ser negra, e eu sei que isso pode estar motivando outras pessoas, assim como empreendedoras negras me motivaram a ter o meu negócio, sabe? Eu quero ser esse exemplo, assim, tipo, de uma pessoa olhar pra mim, pro meu negócio e falar, bah, a Michelle é foda, olha só o que ela fez, começou lá com a moda praia, vendendo um biquíni por dia, e hoje ela tá aí no ramo, é empreendedora e consegue se sustentar com isso, sabe? Então, na minha visão é essa, não sei se é errado pensar assim, mas é isso que me deixa mais forte para querer fazer com que dê certo o meu negócio sempre, é todo dia, acorda e é uma luta diária, assim, é uma luta diária para conquistar o teu espaço. Minha visão é essa.
É, eu acho que talvez a palavra não seja resiliente. Porque quando a gente fala de resiliência, a gente fala sobre uma pessoa que está passando por situações adversas e reage positivamente, né? E eu acho que, tanto para as pessoas negras e as pessoas periféricas, enfim, não é dado o direito de não continuar, sabe? Justamente o que a Michelle falou, que quando a gente vai para a periferia, é falta de acesso. Então, esse continuar, esse levantar todo dia, esse ter que trabalhar, é porque a gente sabe que não vai chegar a ajuda, sabe? A gente sabe que o auxílio emergencial vai demorar muito tempo para chegar, para as pessoas aprovarem e tudo mais, que a gente vai precisar ir atrás, né? Então, eu não usaria a palavra resiliente por isso, porque não é dado às pessoas o direito de desistir.
Não,
né?
Tem uma opção.
Porque a gente não tem uma opção. Tu tem que levantar. Ou se tu não levanta, e até mesmo quando a gente vai olhar para uma linha muito tênue, que é a do crime, é essa a opção, entendeu? Ou é tu continuar levantando e batalhando pelo teu salário mínimo ali, ou por pegar um ônibus 2 horas para chegar no trabalho, enfim, todos os percalços que a periferia passa, né, para sobreviver, ou é o crime. E então, é essas alternativas que as pessoas têm, né? Por mais que as pessoas digam, o crime é o caminho mais fácil, na verdade, muitas vezes não, né? É a única alternativa que tu vê de, sei lá, de repente ser uma pessoa com dinheiro ou que não esteja passando a necessidade do dinheiro. E não que justifique, mas são os caminhos que são dados, né? Que a nossa sociedade está construída e nos são dados. Então, eu acho a única palavra que eu não usaria seria resiliência, porque seria a gente reagir positivamente a isso. Na verdade, eu acho que a gente não é uma opção, sabe? Não tem uma alternativa, assim. A alternativa é justamente essa da Michelle, assim. Levantar, quero ser mais, quero ter as minhas coisas. E mesmo assim, né? Para ter as tuas coisas, tu tem que sair daquele lugar onde tu cresceu, tu tem que sair do lugar onde tu te identifica com as pessoas, né? Seja família, seja vizinho, enfim, as tuas raízes. Tu vai ter que cortar esse momento, ou, como a Michelle disse, vai ter que lidar com as adversidades de lá onde tu mora não ter as oportunidades que tu tem trocando de bairro, né?
Sim, sim. Show de bola. Eu quero pegar um gancho de uma frase ali que a Michelle usou, que foi o trabalhar para o outro, né? E aí essa perspectiva do outro, de quem é esse outro, né? E aí trazer novamente a racialização, de entender, esse outro é uma pessoa preta?
Não.
Então,
nunca.
Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa relação, né? Da mulher preta nessa posição de comando, né? E trabalhar para o outro, que geralmente é o branco que tem o capital, que detém esse processo dos privilégios da sociedade. E como é que vocês veem a questão da mulher preta nessa relação?
Eu, tipo assim, falando por mim, sempre trabalhei para branco. Nunca tive pessoas acima de mim, nem como supervisão, que eu sempre fui gerente de loja, né, para alguém saber, assim, e nem na supervisão, nem coordenador, nunca tive pessoas negras acima de mim, né, então, assim, sempre trabalhei para pessoas brancas, e como eu comentei da outra vez, assim, era essa questão, essa luta diária de provar que tu é boa, entendeu? Que assim, que não basta só tu ser profissional, tu tem que ser honesta, sabe? Tu tem que lidar com N fatores que a gente sabe que existe muito o racismo estrutural, né? Então, não vou te dizer assim que eu sofri racismo, sabe? Nunca aconteceu. Mas a gente vê assim nas palavras, nos olhares, algumas questões de chatear, e a gente sabe que daí a gente não comenta, né, com ninguém, não comenta na hora, a gente fica pensativa, que daí porque tem aquela questão de se a gente falar é mimimi, né, a gente tá se vitimizando, que tudo pra gente é racismo, que tudo pra gente é porque é preta, sabe? Mas é que a gente sabe que isso existe muito ainda, né? E então, parece que isso já vem enraizado dentro de nós negros, que a gente tem que provar que não é porque eu sou preta que eu não vou, que eu vou te roubar, que eu não vou saber fazer um caixa, que eu vou te atender com mal educada, que eu vou ser mal educada para te atender, sabe? Que não é porque eu sou preta que eu não sei falar, que eu não sei andar, que eu não sei me portar diante de um evento, de um, sei lá, de um congresso, assim como eu já participei de vários, e para eu poder participar com grandes pessoas, eu tive que provar que eu era capaz daquilo, né? E óbvio que para dono de loja, eu provei como? Eu provei vendendo, né? Provei dando dinheiro para eles, né? Colocando dinheiro no bolso deles, né? Então, com isso, é muito engraçado, assim, essa relação, porque parece que não é uma relação humana, assim, não é uma coisa, sabe? É bem complicado de expor isso, porque só a gente sabe o que a gente sente, assim, na hora, no momento, ou quando a gente tá passando por situações, e a gente sabe que é por causa daquilo, mas parece que a gente quer passar por cima disso, não quer ficar pensando toda hora, todo dia, que é por causa disso, né? Justamente para não cair, para tentar fazer alguma besteira ou alguma coisa assim, de ser ignorante ou de faltar com respeito, é porque justamente daí sim que vai ficar aquela coisa, sim, né? Por isso, porque ela é negra, sabe? Não sabe falar, não sabe isso, só podia ser preta, né? Então, assim, é uma pisação de ovos diária. E como a Audrey falou, é muito ruim, a gente tem que sair do nosso local, onde a gente se identifica mais com as pessoas, né? Familiares, amigos que se criaram junto, que tu vai conversar, vai falar de tudo, e tem que estar pisando em ovos com outras pessoas, né? Justamente para provar algumas coisas, né? Para provar que tu é profissional, para provar que tu é boa no que tu faz, para provar que não é porque tu é negro que tu não sabe fazer tal coisa, sabe? E isso é muito ruim. Por quê? Porque o acesso não chega até aqui. Ninguém vem nos ensinar como que é fazer tal coisa, como que é andar, sabe, em situações, como que é conversar com pessoas, como que é lidar com outros tipos de pessoas, com pessoas de outras classes, sabe? A gente tem que estar com isso afiado diariamente. A gente tem que aprender sozinho, a gente tem que aprender na marra, e com o branco não é isso que acontece, né? Porque já nasce no meio daquilo, né? Já vem ensinado desde pequeno daquilo. Tanto que tem muitas pessoas negras que infelizmente não conseguem se adaptar com isso, com essa, no caso, não digo com essa realidade, mas é uma realidade, enfim, né? Mas com esse povo, né, que lida com essas questões e acaba desistindo, né? Acaba desistindo. Tenho amigas que já saiu do meio daqui, da vila onde eu moro, foi morar em outra cidade, né, mais pro interior, onde só tinha italianos, esses colonos, e acabou não se adaptando, né, teve que voltar, e daí tipo, ah, porque a cultura era diferente, porque tudo que eu falava eles me criticavam, porque tudo achava que eu ia roubar, porque tudo achava que não me convidavam para fazer as coisas, né, então assim, e isso ela sofria dentro de casa, do próprio marido, porque ela casou com uma pessoa de outra cultura, totalmente diferente, né, então tu vê que são coisas que, se a pessoa não é forte o suficiente para se adaptar a isso e para saber lidar com isso e para bater de frente com isso, que é o mais importante, né? Porque a gente não é mais obrigado a baixar a cabeça para nada, né? Já tá todo mundo livre, liberto. Então, a gente não é obrigado mais a baixar a cabeça, e se a gente não saber se posicionar no meio de tudo isso, é muito complicado. A gente não tem cabeça para isso, assim, não tem um psicólogo aqui na minha comunidade lidando com a cabeça das pessoas, de como as pessoas negras devem lidar na sociedade, sabe? É tudo uma questão de tem que estar batalhando diariamente para isso.
Super concordo com a Michelle. Acho que uma coisa que é muito importante é quando a gente consegue identificar que esse dinheiro está na mão da pessoa branca, né? Se a gente for olhar para as próprias religiões de matriz africana, né? Se tu vai num aviário, se tu vai numa... como é que é o nome? Ai, eu esqueci o nome da loja.
Uma flora,
isso. Se a gente vai numa flora, é difícil tu encontrar pessoas negras donas desse empreendimento, né? E eu acho que é nesse lugar que a gente precisa problematizar criando, sabe? No sentido de que a Michelle tem a loja dela, procurar fornecedor que seja negro, sabe? Olhar para lugares onde as pessoas negras consigam trocar o seu dinheiro, né? Hoje, quando a gente olha para o povo judeu, eu acho que ele é um grande exemplo disso. Óbvio que com, né, a sua história, os seus privilégios, enfim, e a sua forma de se organizar, né? Se não me engano, a moeda na mão de um judeu, ele demora, acho que passa de até 8 mãos. Então, é um judeu que compra de outro judeu, que compra de outro judeu, que compra de outro judeu. E aí, só na 8ª pessoa que esse dinheiro vai sair do círculo econômico que eles criaram. Quando a gente olha para a comunidade negra, e eu entendo, compreendo totalmente a nossa dificuldade de a gente se encontrar, né? É muito difícil a gente ir até a quinta mão. Às vezes é difícil a gente ir até a terceira mão. Porque eu posso muito bem comprar na loja da Michelle, mas daí o fornecedor que ela tem ou que ela encontra são só pessoas brancas, né? Então, isso é muito difícil. Isso é muito... É um movimento que, se a gente não for fazendo de formiguinha, ele não vai aumentando, né? Então, quando a gente já identifica que boa parte do nosso dinheiro, ele vai para a mão de pessoas brancas. Mas a gente tem dados de que a gente movimenta trilhões de reais, né? A comunidade negra. Então, somos poucos em algumas áreas, mas somos muitos em outras, né? Então, se a gente começar a olhar para esse lugar, eu vejo essa tua fala sobre onde está a mão do... onde está o dinheiro, né? Em que mão está esse dinheiro. Eu olho muito nessa provocação, assim, de a gente conseguir identificar que sim, esse dinheiro está indo para essa mão, mas como que eu faço para comprar de outra mão, sabe? Como que eu faço para comprar de uma mão preta? Não é fácil, né? Porque é muito mais difícil tu ir em vários lugares onde os donos são pessoas brancas. Mas não é impossível. Então, hoje eu olho para essas perguntas assim, com essa provocação, sabe? Com esse cutuco assim de tipo, tá, eu tenho que comprar mais de pessoas pretas. Se eu não conheço um aviário que é de uma pessoa preta, eu vou tentar procurar mais vezes quando eu precisar da próxima vez. Ou se eu não conheço uma flora que é de uma pessoa negra, eu vou procurar mais vezes. Ou até mesmo vou incentivar uma pessoa que, sei lá, que tem um mini mercado, colocar mais coisas de flora dentro do mini mercado dele, alguma coisa do gênero. Porque aí eu acho que a gente vai estar ajudando bastante a nossa comunidade entre a gente, né?
Pegando teu gancho aí, Aldrin, sobre uma coisa que tu falou, e eu falei até numa reunião agora essa semana, onde a gente falava sobre cooperativismo dos povos de matriz africana, né? Eu usei justamente o teu exemplo, que é maravilhoso, tem em várias revistas, saiu na Forbes isso, saiu na Black Invest da Globo e coisa e tal, que é o tempo que o dinheiro circula nas mãos pretas, né? E até abri aqui novamente, que eu encaminhei essa matéria para uma amiga minha neste domingo, né? E diz aqui que isso nos Estados Unidos, na avaliação que foi feita, que o dólar, ele circula sem ser da comunidade asiática durante 28 dias, entre os judeus 19 dias, entre os brancos 17 dias, entre os latinos 7 dias e entre os negros 6 horas. São 6 horas. Ou seja,
isso nos Estados Unidos.
Isso nos Estados Unidos. No Brasil, se tiver dinheiro preto, já tem que ficar feliz. Sendo que lá, né, eles ainda têm uma série de comunidades pretas muito fortes, né? Enquanto no Brasil a gente não tem essa cultura, mesmo sendo uma população imensa, sendo 54% em relação a 16% lá, aqui é bem provável que circule muito menos o dinheiro dentro das nossas comunidades. Então, essa relação do incentivo que tu traz aí, do preto comprar do preto, e aí eu sempre faço uma expansão para este processo, que eu acho que é interessante, que é enxergar um não negro que é de matriz africana enquanto negro também, porque ele foi escolhido por uma ancestralidade negra, né? É a única exceção que eu faço para essa circulação monetária, né? Entendendo de que se ele foi escolhido por uma ancestralidade negra, né, quem somos nós, meros humanos, para dizer que não é? Então, essa é a perspectiva que eu trago hoje, né, em relação à relação de povo. E já trazendo essa relação da moeda e coisa e tal, Aldrin, fala um pouquinho mais sobre o que é o mais afro para nós.
Ah, quero saber, tô ansiosa. Então,
deixa eu só voltar num ponto ali que tu falou sobre olhar para as pessoas que são pessoas brancas, que são de matriz africana, como pessoas negras. Eu entendo o afeto na colocação dessa fala, mas o sistema não olha para essa pessoa da mesma forma, entende? Então, colocar ela nesse lugar é a gente também não é diminuir, não é relativizar o sistema, mas é importante que a gente faça essa divisão, tenha essa visão de que essa pessoa é uma pessoa branca, porque se ela fora do terreiro, o sistema lê ela de uma forma. E você fora do terreiro, né, o sistema te vê de uma forma. E ele não vai pensar dessa forma. Não quer dizer que, lógico, tu não vá comprar dessa pessoa branca, se ela tem uma flora, enfim, se ela tem um aviário. Não é isso. E eu acho que é muito importante a gente frisar isso, que o movimento negro, ele não fala pra gente não comprar das pessoas brancas, ele não fala pra gente excluí-las, né? A gente fala pra gente se priorizar, porque existem várias pessoas brancas, diversas pessoas brancas, um número expressivo que eu não saberia falar porcentagem, enfim, que têm acesso ao dinheiro e que vão continuar comprando dessas pessoas brancas, né? Que ela não vai ter um prejuízo, muito pelo contrário. Só que é pra gente se olhar e pensar que se a Michelle tem a loja dela, eu vou priorizar comprar da Michelle ao invés de comprar da Renner ou de uma pessoa branca com uma loja. Por quê? Porque o sistema vai olhar para a loja da pessoa branca e, mesmo que a Michelle e a pessoa branca tenham o mesmo produto com o mesmo valor, a pessoa vai dar credibilidade para a pessoa branca, entende? Então é muito nesse lugar. Eu entendo o lugar do afeto da tua fala, compreendo esse lugar, mas é importante.
Na verdade, a perspectiva é um pouco diferente, Aldrin. É que a perspectiva que eu uso, ela não tá, traz na fala somente a cor da pele. Porque se a gente for em África hoje, pode nascer uma pessoa branca em Moçambique. Ela é menos africana que o moçambicano que é preto.
Então, não, a perspectiva mas são realidades, é a
relação
são...
do povo, né?
É, mas são realidades diferentes no... A realidade do Brasil é diferente da realidade da África.
É, mas para a perspectiva de povo, o que nos interessa é quem é o povo e não a cor da pele. Sim. Entendeu? É para a perspectiva de povo. Porque, por exemplo, quando a gente traz essa relação da racialidade ou do colorismo puro e simples, algo que o movimento negro falha até hoje, desde a sua gênese, que ela não considera, por exemplo, a tradição de matriz africana. Ele considera somente a cor da pele. E aí nos alicerça pretos, que muitas vezes usam um discurso mais racista que nós mesmos, que o próprio branco, por exemplo. Como, por exemplo, hoje o presidente da Fundação Palmares. Quem é que pode dizer que ele não é preto?
Ninguém, mas é que ele reproduz o racismo, né?
É, exato.
Então, tem essa diferença entre reproduzir o racismo. Não basta ser preto, não. Não, mas é que não é nesse lugar. É justamente, não é nesse lugar. Eu entendo a perspectiva do povo e eu entendo a gente pensar dessa forma, porque seria o natural. Mas quando a gente olha para o sistema em que a gente está, é o sistema que está operando contra a gente, entende? É nesse lugar. Não é no lugar do olhar do povo ou de qual é a perspectiva que a gente está olhando. É muito mais no lugar da realidade que a gente está vivendo, do sistema. E o sistema, querendo ou não, quando ele opera nos segregando, né? Ele opera dizendo que a Michelle, por mais competente que ela seja enquanto gerente de loja, ela vai ter que se desdobrar duas vezes mais, três vezes mais, quatro vezes mais do que uma pessoa branca, entende? Então é mais no olhar do que o sistema nos atinge, nos influencia, nos atravessa na nossa vida, né, em tudo, desde até tu pegar um Uber e daqui a pouco ser parado pela polícia e eles duvidarem se o carro é teu, duvidarem de várias coisas, o que não vai ser dado para uma pessoa branca, entende? É mais no sentido da influência do sistema na nossa vida mesmo, do que uma perspectiva de povo, é nesse sentido. Quanto mais afro, então, ela chegou num lugar de desconforto, na verdade. Eu fiz em 2017, eu acho que foi 2017 ou 2016. Eu fiz um curso sobre, eu já, na verdade, no, na saída da minha faculdade, o meu projeto de o meu projeto final, ele era sobre bases, produtos de maquiagem, produtos de cosméticos, né, para mulheres negras. E aí eu fiz um estudo de bases, da oferta das bases naquela época, para mulheres negras. E naquela época eu nem tinha um conhecimento aprofundado, assim, de racismo. Até naquela época eu era uma pessoa que eu era contra as cotas raciais, eu era a favor de cotas sociais, assim, muito ligado nessa questão de periferia, né? De olhar para a periferia e ver e achar que a pessoa branca sofria o mesmo que uma pessoa negra na mesma condição. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a aprofundar, e aquilo foi me abrindo um leque enorme, assim. Nisso que foi me abrindo um leque, acho que um ano depois, um ano e meio depois, eu fiz um curso que se chama Emancipa a Mulher, que é uma formação feminista e antirracista. E aí eu aprofundei, teoricamente, mais ainda a minha consciência racial, né? E aí eu fui entendendo todo esse atravessamento que eu estava falando mais cedo, assim. E aí, tá, com o tempo eu empreendi num blog com uma amiga minha, não deu certo, eu voltei pro mercado de trabalho, mas eu tinha muita certeza que aquele não era o meu lugar, assim, sabe? Eu trabalho com comunicação, não era o meu lugar estar dentro de uma grande empresa, estar dentro de uma multinacional trabalhando para uma pessoa ganhar dinheiro que eu nem sabia quem era, enfim, né? E aí, com o tempo, cada vaga que abria, eu criei um critério. Se eu tivesse uma pessoa negra para indicar, eu indicava. Se não, eu não indicava ninguém. Porque dentro da minha equipe, éramos duas outras pessoas negras. E com certeza, as outras pessoas da equipe teriam, sei lá, cinco profissionais brancos para indicar, sabe? E aí eu fui indo nisso, e a gente sempre, quando abriu uma vaga, a gente pensava, vamos procurar uma pessoa negra. E a gente tinha muita dificuldade, porque a gente via numa bolha, imagina, em Porto Alegre, mercado da comunicação. Hoje é... Há uns 2, 3 anos que vem pessoas que foram contempladas com as cotas indo para o mercado de trabalho, né? Então a gente não tinha esse conhecimento, não tinha esse vínculo com essas pessoas. E aí isso foi me deixando desconfortável, e a gente conversava muito sobre isso na hora do almoço. E um dia uma colega sugeriu isso para mim e para um amigo. Tá, por que que vocês não colocam uma plataforma? Porque a gente ficava aí. Devia ter uma plataforma, né, que a gente entrasse ali e tivesse uma pessoa negra pra gente contratar, ou pra gente, sei lá, comprar no supermercado essa pessoa negra. E aí nasceu daí a ideia. Foi de uma mesa de almoço, assim. Ela nasceu para ser uma lista, então era para simplesmente ser ali: Michelle, dona da loja X, endereço tal, telefone tal. E com o tempo fui participando de programas de empreendedorismo, de programas de mentoria, e eu pivotei o meu negócio, assim, que é quando tu pivotar, é quando tu volta na ideia, né, quando tu vê que, tipo assim, talvez essa ideia não dê certo, qual é a ideia que dá mais certo. E aí eu comecei a perceber que o marketplace era um caminho viável, né. E justamente, tipo, aí que mora as dificuldades do afroempreendedor, né? Porque por mais que eu tivesse trabalhado com comunicação, com site, com e-commerce, com essas tecnologias, ainda o mundo da tecnologia me é muito distante, né? De conhecimento profundo. Então, como é que tu vai escolher a plataforma que tu vai usar? Como é que tu vai escolher o site que tu vai usar? Então, nisso tudo, eu errei bastante. Eu escolhi o template errado, e aí a gente teve que contratar outra pessoa para fazer o template. Escolhi o serviço de hospedagem errado, e daí a gente teve que trocar. Quando a gente começou a construir essa nova plataforma que está no ar hoje, foi muito problemático. Porque eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia dizer para a pessoa em tecnologia o que, que era aquilo. E aí as pessoas vêm e te perguntam, tá, mas é em WordPress, é em, sei lá, quais outros formatos tem tecnologia? E eu não sabia dizer. Por quê? Porque isso me é desconhecido. Mas se a gente for olhar para a maior parte das pessoas brancas que estão envolvidas com startups, estão envolvidas com tecnologia, elas sabem dizer isso num VAS. Então, a pessoa me perguntar qual é o meu modelo de trabalho, o modelo de negócio da minha empresa, eu não sabia dizer, eu desconhecia, eu não tinha esse conhecimento. Então, ela nasce desse lugar de uma pessoa desconfortável e que vivencia isso todos os dias. Todos os dias eu vivencio a vida do afroempreendedor, da afroempreendedora, sabe? Lógico que no meu lugar de mercado, mas são coisas que a gente não aprende, a gente vai aprendendo tateando, sabe? Na prática, eu não tive um avô, um pai que tinha uma padaria, que tinha um mini mercado e que, sei lá, da experiência dele me ensinou o fluxo de caixa ou a contratar fornecedora. Eu não tinha isso. Eu não tive isso, né? Então, a Mais Afro nasce desse lugar de eu normalmente resumo que é para diminuir a distância das oportunidades e das pessoas negras, né? Que é justamente onde a gente foca no marketplace, para as pessoas acharem os afroempreendedores, e na consultoria de pluralidade, que é visando fazer ações para empresas em que elas entendam que a desconstrução dela e a reconstrução delas é de dentro para fora, né? Não dá só para fazer uma campanha de comunicação, tem que ser ações que comecem realmente dentro da cultura da empresa. Então é desse lugar que ela nasce, assim, no frigir dos ovos.
No fim, tem muito a ver com o que estava falando antes, né? Porque o lance de tu fazer o dinheiro rodar entre mãos pretas é justamente de aproximar essas mãos, né? E daí eu acho que a Mais Afro, o objetivo é esse, é falar, ó, tá aqui o produto tal, que é feito por tal preto, e assim por diante. E também ela também faz consultoria, né?
Faço.
É uma coisa que a Michelle está desbravando agora, pelo que eu sei.
Eu faço consultoria, né, tanto para empresas, e na verdade, assim, tipo, no final do ano passado para cá, eu venho feito mentorias para empreendedores, né, para afroempreendedores, voltada para isso com o que eu aprendi, porque hoje eu estava ouvindo até um TEDx, vou deixar de dica para vocês, que é um TEDx da, acho que é da UFBA, acho que é da Federal da Bahia, que é da Ana Caroline Lima. Ela fala sobre empreendedorismo, né? E ela diz sobre isso, que a vivência do afroempreendedor, ele vai muito do percorrer um caminho super longo. Porque o caminho do empreendedor, ele é um caminho solitário, né? Independente de raça, de gênero, enfim, ele já é um caminho solitário. Mas o afroempreendedor, ele é um caminho solitário e mais distante. E quando tu vai indo, às vezes tu chega num ponto, e aí quando tu chega num ponto, tu encontra uma outra pessoa lá, ela te diz assim, por que tu veio por esse caminho? Podia ter vindo aqui, ó, pelo elevador, sabe? Então, e isso é muito frustrante, muitas vezes, né? Porque quando tu começa a ter acesso ao conhecimento, tu vai vendo que teria caminhos bem mais fáceis de tu percorrer. E claro, tá dentro do aprendizado, da experiência de cada pessoa. Mas se eu posso facilitar o mínimo que seja a caminhada da Michelle, que ela coloque esse investimento de energia do caminho mais longo em outro caminho, sabe? Um caminho que talvez eu não consiga ajudar ela e que ela vai ter que percorrer sozinha, vai ter que ter um aprendizado sozinha. Então é muito nesse lugar também, assim, sabe? E a consultoria hoje ela atua muito na área de curadoria, de a gente fazendo parcerias com escolas. A gente faz a curadoria de pessoas negras para as bolsas de estudos de cursos de escolas, de gestão de projetos, agora a última foi de educação financeira, com assuntos que realmente eu acredito que sejam relevantes para a nossa vivência, né? Então, é muito nesse lugar que estão os nossos serviços e o que a gente pretende oferecer.
Aldrin, faz o teu jabá aí, como é que as pessoas podem conhecer o Mais Alto?
Elas podem acessar pelo site www.maisafro.com.br ou pelas redes sociais @mais.afro. Eu só ia dizer que a gente colocou a plataforma nova no ar, então ela tá nova, ela tá. A gente vai começar
bem, as conversas. Bem fechadinha, tá rodando, tá um charme.
É, a gente vai começar as comunicações agora, então quem for afro empreendedor, quiser se cadastrar, se cadastre.
Tô lá já, guria.
Quem precisar de algum tipo de suporte, pode mandar ali no Instagram que a gente ajuda também. O importante é a gente conseguir com que as pessoas achem vocês e que vocês também achem as pessoas, né? Achem a Michelle, achem outros afro empreendedores que estejam por aí.
Tá, e daí isso que eu ia perguntar, Audrey, no caso tem uma plataforma que vocês divulgam essas pessoas pretas que têm negócio, é isso?
Então, nessa plataforma dá pra pessoa comprar diretamente de ti, e aí tu vai enviar para ela pelos correios. Dá tanto para a plataforma, ela foi desenvolvida tanto para afroempreendedores que vendem produto, quanto afroempreendedores que vendem serviços. Então, por exemplo, se eu sou manicure e daí eu estou oferecendo um pacote mensal de manicure, dá para a pessoa comprar para mim, sabe?
Show. Eu estou trabalhando com os dois atualmente, vou dar uma olhadinha lá.
Tá, qualquer coisa só manda uma mensagem ali no Insta que eu te respondo.
Manda sim.
Viu? Colocamos as pessoas certas aqui na sala do podcast. Que
conexão. Adorei.
Viu? Escolhidas, pretas escolhidas a dedo. Mas, Aldrin, a gente vai seguir gravando depois com a Michelle com algumas perguntas, né?
Bom, eu queria agradecer o convite. Também acredito muito que tenham sido os orixás que tenham nos juntado, assim, numa corrida totalmente despretensiosa, uma corrida que era realmente só um translado da casa para o aeroporto e, no fim, a gente está aqui hoje. Eu acredito muito nisso, acredito que a ancestralidade está sempre olhando pela gente de alguma forma. Acredito também muito no potencial que as pessoas negras têm de movimentar a economia, seja em qualquer lugar, e a gente pode olhar isso em volta, né? Na própria periferia, a gente vê que a galera faz um corre danado e consegue movimentar um valor que muita gente não vê, né? É um corre que muita gente não vê o dinheiro, mas que a gente sabe que é muita gente potente, é muita gente que só não tem acesso à oportunidade. E eu me propus muito a isso, aos lugares onde eu adentrar e tiverem oportunidades, eu volto para a turma da ponta para trazer eles comigo. Então, acho que se cada um tiver esse pensamento mínimo, assim, 1% desse pensamento, a gente consegue ir um pouco mais longe em conjunto, né?
Maravilha, Alvin. Agradeço imensamente. Eu brinco sempre que quando a gente fala dessa relação, como a gente se conheceu, né, a gente só pode agradecer a uma divindade, né, que é pro povo Yorubá, Exu, pro povo Fon, Jeje, Leba, e pro povo Bantu, Ungila, né, que são os senhores da comunicação e também são os senhores da comercialização, né, e também são os senhores dos caminhos, né, que se conhece num transporte, acaba se comunicando, estamos aqui numa plataforma de comunicação para fazer o comércio, né, o escambo tradicional. Então, com certeza, foi o Orixá que colocou a gente em contato. E esse espaço está aberto aqui, Aldrin, para sempre que quiser. Ô, Fio, tem uma novidade nova, vamos conversar, queremos trazer outras perspectivas, temos outras pautas para sugerir. O BatoCast é justamente esse espaço que, com mídia livre, que muitas vezes a mídia tradicional não dá para nós, o povo preto. Aldrin, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, eu que agradeço, gente. Um beijo, Flávio. Um beijo, Michelle. Tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Muito obrigado.
Eita. Vamos nós agora, então, Michelle. Fala para nós um pouquinho o que é a MX Pêndulo.
Então, a MX é uma ideia que está na minha cabeça há muito tempo. gente já conversou até algumas vezes, mas e justamente, tipo, não saía, eu não conseguia tirar do papel, porque eu ficava muito pensando em que produto, em como começar, né, em vou fazer sozinha, não vou fazer sozinha, aquele medo, né, hoje em dia, sem empreendedor, sem empreendedora, atualmente também, né, é um medo, né, no que a gente está vivendo, a gente nunca sabe, a gente tá sempre com essa incerteza, será que vai vender hoje, será que não vai, será que aquele fornecedor vai me conseguir um descontinho no frete, sabe, é sempre esse medo diário que a gente tem. Mas, enfim, é uma ideia que surgiu da minha cabeça, que eu fiquei idealizando durante o ano todo. Na verdade, eu já estava com isso na minha cabeça, já estava com isso na minha cabeça desde 2019, onde eu tentei, mas daí eu não me organizei financeiramente, porque faltou aquela educação financeira, né, que como a Audrey estava falando, que não tem um tio, um avô, alguém que tem uma padaria, um mercado que nos ensine, né, a fazer essa educação financeira. Então faltou a educação financeira.
Não nos deixou esse legado.
Não nos deixou.
Receberam a herança.
Nada. Então, assim, tentei, não consegui, mas não deixei essa minha ideia morrer. Né, foi bem frustrante até na minha cabeça, assim, rolou várias situações, eu estava desempregada na época, então precisava muito, foi meio que no afobamento, fui fazendo e deu tudo errado. Daí isso continuou na minha cabeça, né, aquela questão de não desistir, de sempre querer, e o que a gente estava conversando anteriormente, que é a questão de, é todo dia eu acordava e pensava, pô, eu sei fazer, o porquê que eu não faço pra mim, sabe? É bater uma meta e não ser reconhecida, é várias situações de não ter o reconhecimento, e nem financeiramente, assim, muito, né? Tipo, porque a gente sempre fica pensando que a gente poderia ganhar um pouquinho a mais, justamente pelo trabalho que a gente faz. Então, eu sempre pensava, pô, por que não pra mim? Por que não pra mim? Daí eu comecei a conversar com pessoas que me apoiaram muito, né? E o Fio foi uma delas, que me ajudaram muito nisso e de abraçar junto, não, vamos fazer assim, assado, faz. Então, o que eu vejo hoje é que eu só precisava daquele empurrãozinho, assim, e daí eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de outra pessoa pra entrar junto comigo, e hoje eu vejo que eu não preciso de ninguém, não preciso de mim, entendeu? É eu fazendo tudo. Né, agora mesmo a minha amiga acabou de postar, ela tá fazendo ovos de Páscoa também, empreendedora negra, e ela postou no Insta dela, achei bem legal, ela fez uma montagem, dizendo que ela que é, daí na montagem tinha todas as fotinhos dela, né, a entregadora, a que faz compras, o financeiro, o administrativo, o que faz as mídias, e todas as estrelinhas, ela colocou em estrelinhas, tinha a fotinho dela, né, que a gente é isso, tipo, a gente faz tudo, a gente compra, a gente bota preço, a gente que faz a pesquisa de moda, né, que eu trabalho com produtos femininos, então o público feminino é ligado à moda, ao que está acontecendo, ao que vai acontecer muitas vezes, então a gente tem que estar por dentro disso tudo, né, de cor, de tendência, de tudo, né, então é ser empreender é isso, e eu venho me descobrindo, né, atualmente hoje eu só trabalho para mim, né, tô conseguindo me manter com isso, e eu venho me descobrindo que, cara, tipo, eu não preciso de ninguém, entendeu? É o que eu amo fazer, é o que eu quero continuar fazendo, e como a Audrey falou, tem muita coisa, quando a gente começa a fazer, tem muita coisa que a gente vê que a gente não sabe, né? A gente não sabe fazer nada, por quê? Porque o conhecimento em relação a redes sociais, né, a fazer uma postagem no horário certo, né, a fazer uma, colocar lá nos stories, né, tipo, eu consegui diariamente, é tudo novo, assim, pra mim, eu consigo, fui atrás de cursinhos de marketing digital pra fazer, e é uma reinvenção, né, porque agora o negócio é meu, né, o negócio é meu, e assim, se der certo, o negócio é tudo pra mim, E se não der certo, tem que dar na minha cara, entendeu? Porque eu não fiz direito, né? Então, não é aquela coisa que depende dos outros.
Essa relação que tu traz aí, tu fazer tudo, fazer compra, fazer financeiro, vender, entregar, então, isso é muito legal. Isso remonta muito da relação da própria sexualidade, da própria realidade da mulher, tá? Onde ela é mãe, onde ela é esposa, onde ela trabalha forte, ela tem que dar uma comida, lavar roupa, estende, e tem que pensar no projeto do próximo dia, tem que se virar de como é que vai dar o dinheiro até o final do mês, o que eu tenho que comprar hoje, o que eu tenho que comprar amanhã. Então, eu acho que vocês mulheres têm uma capacidade incrível de conseguir serem multitarefas. Né? Uhum. Isso é algo simplesmente incrível. Né? E vocês mulheres, principalmente mulheres pretas, guerreiras aí, estão mega de parabéns por conseguirem fazer isso. Eu confesso que aqui no Batuque RF, aqui nessa rede inteira aqui, se eu não depender dos guris para fazer tudo isso, nem a pau, não rola, não sai. Eu fazer sozinho, não tem como. Fazer Batucast, fazer Batuque RF, fazer YouTube, quem dera eu conseguisse ter essa disposição de vocês.
Não é fácil. Não é fácil, mas também, tipo assim, é só se concentrar. Eu tenho muito na minha cabeça assim, tá, agora é o momento de fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, sabe? Porque, como eu já te falei algumas vezes, eu acho que tudo que é feito com amor e com dedicação dá certo, entendeu? E é o que tá acontecendo agora. Tipo, da outra vez não rolou esse amor, essa dedicação, porque eu queria era o dinheiro, né? Que eu tava precisando muito. Então, foi uma bagunça. E agora eu consigo perceber isso. Eu consigo dar conta de tudo, eu organizo tudo, organizo as minhas entregas pro final do dia, daí de manhã eu faço uma coisa, de tarde eu faço outra, daí tem dias que eu paro pra tirar as fotos, daí tem um momento do meu dia que eu paro pra disparar no WhatsApp, sabe? Então, assim, sempre eu consegui me organizar, organizar o meu dia, organizar a minha semana, coisa que era uma bagunça quando eu trabalhava como gerente, porque sempre tem alguém no teu ouvido, eu tentava me organizar, daí daqui a pouco eu chegava na loja, tem que fazer tal coisa. Eu, como assim? Não é o momento agora, tem que fazer minha planilha do fechamento da semana. Mas não, tem que ir lá, tem que fazer tal coisa. Então, assim, isso era um pouco bagunçado dentro de mim, de não conseguir me organizar na minha vida profissional. E hoje, com o meu negócio, eu tenho, assim, total disponibilidade para fazer essas coisas e de pensar assim, não, agora é esse o momento. Eu me tranco aqui no meu quarto e faço aquilo que eu tenho que fazer, sabe? Eu consigo me organizar muito mais empreendendo do que trabalhando para outras pessoas, né? E é como tu falou, é aquela coisa de ser multitarefas, né? Porque daí tu tá aqui tirando umas fotinhas, daqui a pouco, opa, tem que fazer comida, meio-dia, estômago roncou, né? Que ninguém, nem saco vazio não para em pé. Então, lá vai fazer comida, daí cuidar o arroz, mas de olho no WhatsApp para ver se não vão chamar, né? Tem que estar se desdobrando, ainda mais agora eu tô trabalhando em casa, então a gente tem que estar fazendo alguma coisa sempre, mas não deixar, não abandonar, né? E que eu não gosto, assim, eu sou muito cri-cri, sou muito chata com atendimento. Então, assim, cliente chamou, tem que estar ali. É a resposta na hora, venda online é isso, cliente quer comprar na hora, não vai esperar eu responder no final do dia, sabe? Então, tem várias coisinhas que eu tento praticar e é colocando em prática essas coisas que são treinamentos que eu vivi quando eu trabalhava como gerente, treinamentos que eu fiz agora também para ingressar nesse universo de empreendedor. E que eu costumo sempre colocar em prática, né? Porque eu sempre... É aquela coisa, a gente não sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe nada, né? Todo dia a gente tem que estar aprendendo. A gente tem que estar disposto a aprender alguma coisa nova. Então, eu tô sempre com a minha mente aberta, assim, pra tudo. E sempre tento colocar em prática pra saber se vai dar certo. Eu penso, bom, isso deu certo no meu negócio. Então, vamos continuar fazendo. Tá, isso pro meu negócio já não serve, né? Não deu certo, não rolou. Então, isso não vou mais fazer, né? Eu também tenho esse filtro, assim, né? Pra não continuar errando, né? Ninguém quer errar. Por mais que a gente erre algumas vezes, mas não quero errar. Então, a minha vida tá sendo isso, assim. Tá sendo meio que uma loucura, mas eu tô gostando bastante. Porque eu tô conseguindo ter tempo pra mim, né? Uma pra fazer o que eu gosto, né? E pra fazer também as minhas coisas. O que eu amo fazer, que é a minha religião. Dar atenção pra... para todas as pessoas que estão em volta de mim, meus familiares, meus 7 afilhados, que sim, eu tenho 7 afilhados. Então, assim, é coisa que eu vejo que eu tô conseguindo. Eu consigo tocar um negócio, Michele, eu consigo tocar a minha vida, não precisa misturar as
confessa.
Coisas.
Agora abre seu coração e confessa para nós aí. Fez tudo isso para fazer uma tumba, né?
Oi?
Tu fez tudo isso pra ter mais tempo pra fazer macumba, né?
Ha! Sabe como é que é, né, Thiago? Ah.
Mas, Michele, conta pra nós aí como é que... conta pra nós aí como é que as pessoas fazem pra encontrar aí a loja MX Femme.
Então, tem a página no Face, né, MX Femme, e tem no Instagram também. Né? Agora tá até a página do Insta. Eu tô preparando um negócio bem legal. Tipo, vai vir uma coleção aí de outono e inverno. Então ela tá um pouquinho paradinha, mas essa semana já vai ser um boom, porque já tem bastante novidade, né? Mas assim, tô no Instagram, tô na página, e também não tem WhatsApp lá no Insta, tem direto o link que fala diretamente comigo, que é eu que sou a moça das vendas, eu que sou a moça que entrega também, então vai falar direto comigo, vai me ver, sabe? E eu sempre gosto de, claro, ser cliente me dá liberdade de conversar bastante, e muitas vezes até eu levo o produto, ela já prova, já vê se ficou bom, não ficou bom, volto, vamos fazer a troca, sabe? Esse negócio de eu preferir isso, eu poderia muito bem colocar um motoboy à disposição. Claro, tem pessoas que querem para ontem o produto e eu não consigo me organizar, porque eu organizo as minhas entregas pro final do dia. Então, aqui é para ontem, então beleza, coloca o motoboy, mas eu prefiro fazer porque eu quero ver, eu quero estar em contato e eu quero ver a carinha da minha cliente satisfeita com a sacolinha, com o bilhetinho que vai junto, com todo amor e carinho, que é o que eu coloco, né? Então, encontra no Face e no Instagram. E do Insta tem direto lá o link para chamar no ar.
Perfeito. E você que está nos ouvindo vai encontrar na descrição desse podcast tanto o link da loja da parceira aqui, Michele, MX Femme, e também vai encontrar os links do WhatsApp, né? Nossa grande amiga Aldo, para que você consiga conhecer esses produtos e serviços maravilhosos que essas grandes mulheres pretas que fizeram tudo nas mudanças para fazer esse programa maravilhoso de hoje, tem seus produtos e serviços. E dizer também para você que está me ouvindo, considere sim nosso apoiador lá no apoia.se/batuqueira. E também, para quem não sabe, nós temos o nosso canal do YouTube, onde nossos programas são gravados ao vivo, com o nosso clube de membros. Então, nós vamos pagar o editor aí, porque ele está chorando lá, apavorado, precisando de uma pandemia, né? Nos ajude aí a continuar construindo esses conteúdos maravilhosos para vocês. E também temos aqui disponível um aberto na loja do Batuque, que é esse espaço para que você possa divulgar o seu produto, divulgar o seu serviço aqui no Batucast, nas redes sociais do Batuque PS e também no nosso canal do YouTube. Temos um programa, Flávio?
Temos sim. Esse programa de hoje, né, seria um pouco também para mostrar para as pessoas que tem que começar, se tem vontade de empreender, começa, né, bota o caminho, se faz andando às vezes, né, às vezes a pessoa faz muito planejamento, tem muita ideia, não sei o que, numa dessas, bota as melancias na carruagem e sai andando que as melancias se ajeitam, né. Eu apesar de não comentei, hoje eu estava mais interessado em ouvir, mas eu tenho uma microempresa também, eu faço kombucha, né, que é uma bebida natural aí, que está chegando no mercado, já faz um tempo, e não sabia nada também, fui aprendendo no meio do caminho, e às vezes eu vi que o bom, às vezes, a gente vai errar muito no meio do caminho, mas aí é melhor fazer andando do que não fazer.
Eu já te dei a receita do sucesso, né, Flávio? A hora que tiver kombucha de Atan, sabor Atan, esse negócio não para mais.
Adorei.
Agora, muito obrigado a todos que eu...
Fala. Agora que eu falei, só vou fazer meu jabá, se alguém tiver interesse, vai lá em Pim kombucha e já me pergunta o que é, então é, já vamos experimentar se alguém tiver interesse.
Isso aí, pessoal. Então, pessoal, agradeço a todos que ouviram até aqui e até a próxima semana no nosso podcast do Batuque RS.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Acoma Mídia Afro.